Olá!
Olá!
Estamos de volta com o
Pipoca!
Dela!
E...
Primeiro gostaria de dizer para vocês que eu estou fanha, porque peguei, sei lá, se é gripe, se é o Covid, sabe Deus. Mas é
Espero que
isso.
seja gripe normal mesmo.
Ai, oremos. Bom, vamos lá, gente! Se eu virar o Temer. Antes de tudo, aquilo lá, né? Que vocês sabem. O nosso mantra de quarta-feira. Segue a gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Segue a gente no Instagram, no TikTok, se vocês gostam mais, tá? Segue lá. Curte os posts, compartilha. Chama todo mundo pra ouvir. Escuta no streaming que você preferir. Compartilha. Enfim, aquilo tudo que você já sabe. Estamos todas nas redes sociais, ok?
Exatamente.
Isso. Hoje nós vamos falar de quatro documentários. Que estão em streamings, a gente vai dizer todos eles para vocês, e sobre casos reais, true crime, brasileiros, que aconteceram aqui, que foram muito famosos aqui no país, tá? Ficaram muito conhecidos aí. Tão fáceis de acessar, se vocês verem em streaming, e depois vocês contam o que vocês acharam, né?
É, talvez vocês já tenham assistido alguns, porque tem uns que são, se não me engano, é até do ano passado e tal.
É, se não assistiram, tudo bem, mas vocês com certeza sabem do caso, mesmo só se você nasceu hoje. E se você nasceu hoje, você não tá aqui porque você é um bebê.
Exato.
Então, o seu pai, a sua mãe, eles sabem, com certeza.
É.
Não tem como vocês saberem desses quatro casos que a gente vai falar aqui.
Eles são bem conhecidos, todos.
Bora lá, então, começar.
Bom, eu vou começar indicando um que a Camila não viu, mas eu não vou entregar muito spoiler para quem não conhece, que é o caso Evandro. O caso Evandro aconteceu lá nos meados dos anos 90, precisamente no ano de 92. Aconteceu o desaparecimento do menino chamado Evandro, né? Por isso que chama o caso Evandro. Ele desapareceu lá na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná. E era uma época, gente, não sei se vocês forem 30 mais. Talvez vocês tenham ouvido falar que nos anos 90 acontecia muito sequestro de crianças. Crianças desapareciam. E, obviamente, eles associaram o caso do Evandro a esse surto que teve, né, de roubar criança. Só que o corpo do Evandro foi encontrado poucos dias depois do desaparecimento dele, só que foi encontrado sem as mãos, sem os cabelos, sem as vísceras. Então, começou a suspeita que foi um sacrifício de ritual satânico. E aí isso foi um caos, porque começaram a dizer que quem fez o ritual eram as pessoas poderosas da cidade, né? Família do prefeito e tal. Esse caso também é conhecido como as Bruxas de Guaratuba. E eu não vou dar mais spoiler, né? Porque conta todo o desaparecimento dessas crianças, né? Conta toda essa coisa de ritual satânico, macabro, perseguição do povo da cidade com os poderosos da cidade, enfim. E esse caso Evandro, ele tem um podcast, né? Que é do Projeto Humanos, que é do Ivan Mizanzuk. Tem um monte de episódio, assim. O podcast é extremamente detalhado, tem muitos episódios. E aí o Globoplay chamou o Ivan Mizanzuk para fazer a série, né, o documentário de TV que tem, né, no caso no Globoplay. Se eu não me engano, passou alguns episódios na Globo, né, para divulgar tal. Eu lembro que passou alguns episódios. O documentário tem 9 episódios, né, cada episódio foca em algum tema. É muito legal, é muito revoltante. A gente perde a fé na humanidade.
Nossa.
Mas é um documentário muito bom, é pesado, né? Porque envolve criança, né? Quando envolve criança, já piora muito, né? Piora assim, 100%. Então, mas ele é muito bem. Como tá envolvido o Ivan Mizanzuk, que é o que fez todo o podcast, que assim, ele estudou minuciosamente, porque se eu não me engano, ele é do Paraná, tal, e foi um caso que aconteceu quando ele era pequeno. Então, assim, né? Ele tem aquele apego ao caso, né? Então, assim, é muito, muito detalhado o podcast, mas o documentário tem muita coisa legal. Então, fica aqui minha indicação, está no Globoplay.
Muito bem, esse eu vou assistir então, porque eu não assisti ainda.
É muito interessante esse, né? É que assim, criança, gente, quem tem criança, e olha que não é nem só criança, porque hoje em dia some adulto também, né?
Some.
Mas criança requer assim um cuidado dobrado, né? Hoje em dia, chaveirinho, coloca um chaveirinho na criança com GPS para você monitorar pelo celular, porque, meu Deus, tá demais, né? Criança, você coloca um chaveirinho, uma etiqueta da roupa, sabe? Aqueles GPSzinhos que são pequenininhos e tal, sei lá, né, gente? Que criança é sempre complicado. Mas, como eu falei, adulto também some, né? Enfim.
Adultos homens. Mas é criança, né? É uma coisa que tristeza.
É.
É, toda vez que a gente vê esses documentários, eu dá uma baixada de energia, né? Porque você fala, ai, gente, é uma tristeza, uma...
É, eu já sou uma pessoa que, assim, eu nunca quis ter filhos pela questão de responsabilidade, dedicação, etc. Mas quando eu vejo esses casos, aí que eu falo, não vou ter filho. Eu não tenho estrutura, gente. Não tenho estrutura se acontecer um negócio desse.
É verdade. É muito revoltante com o assassinato, assim, de quando é criança. E tem tantos casos, né? Tantos
Sim.
casos. Bom.
No caso Evandro, inclusive, eles também contam a história do Leandro Bossi, da mesma cidade, mais ou menos da faixa etária também, que sumiu. Então, apesar de chamar o caso Evandro, eles citam várias crianças que sumiram nessa época. E eles dão um foco nesse Leandro Bossi também, que só deixa a gente mais revoltada ainda. Mas é muito bom, então fica a indicação.
Globoplay, né?
Globoplay.
Vou assistir. Está na lista, ainda não vi, mas verei. Depois a gente pode fazer um episódio, gente, assim, falando talvez de dois documentários e aí dando a nossa opinião mesmo, o que a gente acha e tal. Porque a gente viveu a maioria dessas histórias, tá? A gente era pequena, mas a gente lembra de tudo isso.
É.
Então a gente pode dar nossas impressões, talvez numa próxima vez, falando só, cada uma fala de um, o que a gente lembra da época, porque é bem interessante também, né? Porque a gente era pequena, tinha uma visão das coisas que aconteceram naquela época, enfim. Vamos lá, continuando. O próximo é o documentário Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime, disponível na Netflix, é um documentário da Netflix. Tá? Esse documentário, ele conta, então, a história do assassinato do Marcos Matsunaga, que é o herdeiro da Yoki, você sabe a Yoki, é uma empresa conhecidíssima, tá aí ainda em todos os supermercados, né, gente? Todo mundo sabe o que é. Ele era o presidente da Yoki, o Marcos Matsunaga, e ele era casado com a Elise Matsunaga. Esse documentário da Netflix é interessante porque a própria Elise Matsunaga está nesse documentário. Então, ela conta a versão dela, que é interessante da gente ouvir, porque geralmente a gente não tem a versão do assassino, né? A Elise Matsunaga, ela foi acusada e condenada por assassinato, porque ela que matou e esquartejou o Marcos Matsunaga. Mas todos os enlaces dessa história, todas as entrelinhas dessa história, é interessante você ver o documentário para você entender. Então, é interessante porque tem a versão dela, ela aparece no documentário, e tem a versão das pessoas, o policial que chegaram lá, dos investigadores. Então, é interessante por isso. Eu achei esse documentário bem feito da Netflix, acho que a Netflix se empenhou mais nesse documentário aqui. Ele conta toda a história, assim, desde quando eles se conheceram, até se casarem, e aí passa várias cenas, várias coisas dele, enfim. É um documentário bem interessante, e a Elise é interessante também porque ela confessa, né? Porque também às vezes não acontece. Acontece muitos assassinos confessarem, mas muitos não confessam. São condenados sem confessar, e ela confessa. Ela reconfessa. É diferente. Essa é a única história aqui que é, como é que eu posso dizer, uma mulher, né? Que matou, assim. É
mais
dessa
ou
que
menos.
É mais ou menos, a Matsunaga, assim, mas só ela,
ah,
só
sim,
ela.
Solo.
Exclusiva, foi só ela mesma, a Matsunaga. Sim. Então, tá disponível na Netflix. Eu não vou entrar em detalhes, nem vou dar minha opinião, porque eu acho que aqui não é o momento da gente fazer isso, a gente só tá indicando. Assistam, vale a pena.
Esse da Elise Matsunaga, só para situar, aconteceu em 2012. Não é tão antigo, né? Assim, eu acho que é o caso dos mais novos, acho.
É o mais novo, foi em 2012, ela foi julgada em 2016. Ela já tá até em liberdade, tá em semi, né? Semi-aberto, ela tá. Não sei se ela tá em semi ou se ela já tá livre. Tô na dúvida agora.
Também não sei.
Mas, enfim, já porque eles não ficam, né? Eles são condenados a 20 anos, mas eles ficam 12 anos.
É, por bom comportamento, coisas.
Então... Não sei, acho que ela deve estar em semi-aberto, eu acho. Então é isso. Mas eu acho legal, esse eu acho interessante. Mas é aquela coisa, eu acho pesado esse documentário, porque a Matsunaga, ela é meio, assim, ela é fria, né? Enfim.
É, ela tem um histórico de vida pesado, né? Eu acho que ela, sei lá, acho que a pessoa dá uma desligada, sabe?
É,
já ligou o botão do foda-se.
Tem presa, né? É isso, gente. Assistam lá, está na Netflix.
O terceiro documentário que a gente vai falar chama Pacto Brutal, o assassinato da Daniela Pérez. Esse está na HBO Max, que que conta o assassinato, né, da Daniela Pérez, que foi nos anos 90. Ela estava no auge da carreira dela, ela estava atuando numa novela, era a novela das oito. A gente falava novela das oito na época, mas começava às nove.
É, novela das oito, né? Novela do horário nobre.
É, a Glória Pérez, se eu não me engano, ela era a roteirista da novela e tal.
Ela era.
Enfim, ela estava no auge, e aí foi esse caso, eu acho que dos quatro que a gente vai falar aqui, eu acho que esse foi o mais famoso, porque ela estava todas as noites nas nossas casas, porque ela estava na novela do momento, né? E o Guilherme de Pádua, né, era o par romântico dela na novela, e todo mundo sabe, né, que ele estava envolvido no assassinato dela. É um documentário que tem 5 episódios, ele tem muito, muito depoimento da Glória Pérez, né? Porque esse documentário, o legal dele é que, assim, mãe, mãe é mãe, né? Essa mulher. É. Esse documentário é sobre a Glória Pérez. Porque.
É verdade.
Que perseverança, gente. Essa mulher lutou pela filha assassinada, viu? E não é muito segredo a história da Daniela Pérez, né?
Não.
A gente sabe que o Guilherme de Pádua e a mulher dele da época cometeram o assassinato por ciúmes, por, sei lá, loucura total, não justifica, mas vale muito a pena assistir, porque depois que saiu o documentário, aí esse documentário, se eu não me engano, saiu no começo do ano, foi no ano passado, não lembro agora, e o Guilherme de Pádua faleceu há pouco tempo, né?
Ele teve um infarto.
Não vai fazer falta no planeta Terra, mas enfim, é um documentário muito bom, é longo, você fica revoltado também, porque era uma menina de 20 e poucos anos, sabe? No auge da vida. Muito triste, e a gente fica com ódio dele, né? E da esposa dele, da época. Tem muito depoimento de atores famosos, porque a menina era atriz, filha da Glória Pérez, então o povo que convivia com ela era tudo famoso. Então a gente vê bastante depoimento de gente famosa. É bem interessante isso.
É, esse caso marcou demais a minha infância. Foi em 94, 95, e eu assistia a novela, eu achava ela linda. E foi um choque quando essa menina morreu. Eu tinha até umas coisinhas dela, umas fotinhos dela. Ai, gente, é muito macabro isso, né? Mas às vezes...
Mas é porque a gente não tinha streaming, a gente não tinha... Era o que passava na Globo ou no SBT que a gente assistia as coisas, né? À tarde a gente via desenho e à noite a gente via novela com a família.
Exato. Então era tudo que a gente via. Ela era o que é, vai, a Taylor Swift pra vocês aí, porque ela era o que a gente, qual coisa que a gente via? Só tinha novela na Globo?
Novela
ela era
boa,
linda.
Né? Era na Globo.
É.
Brasileira, não mexicana, era na Globo.
E ela era, o par romântico dela era esse moço, mas depois ela ia, o par romântico dela mesmo na novela, só pra vocês terem uma ideia, que era o nosso Brad Pitt.
O Fábio Assunção.
Era o Fábio Assunção. Então, era uma novela assim, com os mais, só tinha gente famosona na novela, ia ser o Fábio Assunção, e enfim. Foi um caso que marcou muito.
Muito, e na verdade até hoje eu me pergunto, a troco de que eles mataram ela? Porque o Guilherme de Pádua, ele só tinha a perder com a morte dela, né? Porque ele não era um ator, assim, de primeiro escalão, assim, né? Ele era um ator que estava começando. E assim, ele tinha destaque porque ele fazia par com ela. Porque senão ele não ia ter destaque. Então eu não entendo por que que ele... Eu não sei, eu acho que deu errado alguma coisa que eles iam fazer e acabaram matando ela. Enfim, assistam.
Assistam, porque tem muitas teorias aí. Inclusive tem doutora Ana Beatriz, adoro. Doutora
Perfeita.
Ana Beatriz. Sem defeitos. Ela tá nesse documentário, ela dá a opinião dela como psiquiatra. E esse caso, apesar de eu saber dessa história, é bem interessante porque eu, na minha época de criança, na época que passava as coisas no jornal, ouvi uma coisa que não era verdadeira. E vim saber a verdade vendo esse documentário. Então, é muito interessante assistir pra gente saber a verdade.
Isso que a Camila tá falando, eu lembro que eu já sabia que isso não era verdade. Mas muita gente descobriu no documentário.
Eu.
Então, que eu falei, gente, isso
não é verdade. Porque, gente, isso foi. Isso, eu acho que isso foi falado na própria Globo, na época.
Eu acho que eles induziram, mas ela namorava na época o Raul Gazola. Tipo, eles estavam.
Casada.
Casado, eles já estavam planejando em ter filhos. Então, enfim, TV também dissemina também umas informações erradas, né? Não tinha rede social na época, né? Então, era o que tinha, era informação da Globo. Mas assistam, esse tem só 5 episódios, é que ele é denso, você
mas
fica
eu achei
sugado.
Rápido de assistir.
É, mas você fica com a energia sugada, porque você tem algum ódio, né? Mas é muito bom.
Tem cena sensível. Eu não sei o caso Evandro, mas é o único que tem cena sensível.
Caso Evandro tem também.
Então são os dois que a Damaçonaga não tem, claro. Ela
Né?
esquartejou o marido. Não tem nada, né? Não
Que bom.
aparece, né? Não é terror. Agora, esse tem uma que eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha visto foto do corpo da Daniela Pérez. Então, é bom você saber. Quem se
É.
choca com esse tipo de imagem é sensível, tá? Você
É.
precisa saber. Eu fiquei chocada quando eu tinha visto. Não chocada porque, ah, é horrível, não é isso, gente. É porque a gente nunca, eu nunca tinha visto. Eu só lembro dela daquele jeito. Então, foi impactante ver
Impactante.
uma
É,
foto
impactante.
dela morta. Geralmente não aparece nos
É.
documentários, mas nesse aqui aparece, é bom vocês saberem. Mas vale muito a pena, a State Bill, eu gostei. Bom, o próximo e último que nós vamos falar, nós vamos indicar, acabou de sair na Netflix, é o último documentário da Netflix aí nacional que saiu, que é sobre o caso Isabella Nardoni. Esse é um caso mais, tão mais recente não, 2008, acho, né? Foi um caso lá em 2008, então, na verdade foi até antes da Matsunaga até, enfim. Foi em
É, da
2008.
Matsunaga é o mais atual. Dentre esses, é o mais atual.
Foi em 2008, aqui em São Paulo. Ah, bom dizer também, acho que tudo e todos esses aconteceram. Não, os três últimos aconteceram em São Paulo, né? Só o caso
É,
Evandro que
o
não.
caso Evandro é do Paraná.
Mas esses três, Daniela Pérez, Matsunaga e Nardoni, tudo São Paulo, tá? Aconteceram aqui. A Isabela, ela tinha 5 anos, tá? Era uma criança, e ela foi jogada de um edifício lá na Vila Guilherme, na Zona Norte, na noite do dia 29 de março de 2008. Ela estava com o pai, ela estava na casa do pai, Alexandre Nardoni. Ele já era casado com a Jatobá, Ana Carolina Jatobá, e tinha dois filhinhos pequenos.
Dois. É, com a
Dois
Jatobá ele
pequenos.
tinha dois meninos.
Isso.
Mais novos do que a Isabela.
Só que antes dele casar com a Jatobá, ele era casado com a mãe da Isabela, que é a Ana Carolina
Também.
também. Que é que eu tenho mais dó, mais pena, é de ver a Ana Carolina. Porque ela deixou, como toda mãe faz, como ela era separada deste homem, deixou a minha filha passar o fim de semana com o pai e recebeu a filha morta. A verdade é essa, tá? Então, esse documentário da Netflix, eu vou ser bastante sincera aqui, apesar de não estar dando assim, a super opinião, eu achei ele fraco, acho que a Netflix não quis se comprometer, ou é porque a gente não, eles não sabem todas as informações. Mas eu vi uma vez um documentário bem mais curto, que eu, no YouTube mesmo, que tem uma série de documentários por aí, assim, que fala de várias mortes que aconteceram, e eu achei até mais detalhado do que esse. Inclusive algumas teorias, o que aconteceu com a menina antes dela ser julgada. Assim, de qualquer forma, se você não sabe nada da história, mesmo que você saiba um pouco, vale a pena assistir. Mas eu acho que esse da Netflix não fala muita coisa, não. Assim, ele deixa no ar o que aconteceu com a Isabela. E eu acho que não é uma coisa que ficou no ar. Vale lembrar que o Alexandre e a Jatobá não são réus confessos. Eles nunca confessaram. Até hoje eles negam. E por incrível que pareça, eles estão juntos até hoje.
Se
Mesmo terem,
merecem.
mesmo eles terem ficado em prisões separadas, óbvio. Eles continuam juntos até hoje. Não sei se isso é amor ou se isso é conveniência, porque o advogado dos dois, né, é o mesmo. Então pode ter sido aí um acordo. Mas enfim, estão juntos até hoje, são casados e, inclusive, ela acabou de ser solta, que
Pois é.
gerou muita revolta porque ela está num apartamento de luxo, morando aqui em São Paulo, apartamento do sogro, porque a família Nardoni tem dinheiro, pai é advogado e tudo mais.
Quem tem
Quem tem
dinheiro?
dinheiro é, nossa, já vou falar a mesma coisa.
Né?
Olha isso, a sintonia. Quem tem dinheiro, quer dizer, a vida. Eles eram muito jovens, eu nem sabia. Porque pra gente, que é jovem, quando a gente é jovem, que tem 20 e poucos anos, a gente acha que todo mundo é velho, né? Então,
É.
pra mim, eles eram muito mais velhos, mas nada. Tanto a mãe da Carolina, como a Jatobá e o Alexandre, eles tinham 20 e poucos anos quando mataram a menina, quando aconteceu o caso, né? Então, a Jatobá tá saindo da cadeia aí com. Tá ótima ainda.
Tá
Tanto
novinha.
ela. Ela tá nova.
Eu acho que quando
Enfim.
aconteceu, amiga, eu acho que a gente já era mais velha que eles. Porque se foi em
Será?
2010, se foi em 2010, a gente tava com quase 30.
É mesmo, né? Ela tinha 23. Tá
Ela era mais
24?
nova.
A
Exatamente,
Jatobá.
mas a gente tava com, sei lá, 28, 29, 28.
Ah, e, gente, então é isso. A Jatobá é mais nova do que eu ainda. Saiu,
Então.
tá morando no apartamento de luxo. Olha como
Pois é.
compensa o crime para algumas pessoas.
Não, pra rico sempre compensa, né?
Compensa porque Ela ficou na cadeia, não fez nada, saiu e tá aí no apartamento de luxo. Eu tô aqui, trabalhando, batalhando pra vocês darem um like nesse podcast com a Bruna. E não matei ninguém.
Olha, pois é. Às vezes, tá, tem casos que a pessoa comete crime, fica famosa. Gente, a doida lá, a Suzane, pelo amor de Deus.
Antes de vocês perguntarem, porque vocês vão falar da Suzane? Porque não tem um documentário da Suzane nem nos streamings. Tem um filme, mas... tem filme, mas... A gente tá falando de documentário e nenhum dos streamings ainda fez, não sei porquê, o caso dela. Talvez seja proibido, não sei. Talvez tenha
aí
proibido.
Tem a parte legal da coisa, não sei como que funciona. Talvez o irmão dela não quer, vai saber.
Pode ser. Então é por isso que nós não falamos aqui. Mas é um dos casos mais conhecidos dos anos 90. 90? 2000? Acho que foi 2000, né?
É, o da Suzane... Esses três foi mais ou menos tudo na mesma época. Nardone, Suzane e da Matsunaga. Porque, se eu não me engano, elas ficaram presas todas no mesmo presídio.
Ela era amiga, elas eram amigas, as três.
Amiga é uma palavra forte, né?
Eu teria medo dessas amizades.
Colegas.
Mas era mais a Matsunaga e a Jatobá, parece. Porque a Suzane, ela saiu do presídio, foi pra outro. A Suzane foi mais diferente, né? A Suzane, ela é outro nível de psicopatia. Na verdade, eu acho que ela é a única psicopata daqui. A gente tá falando aqui de pessoas que eu acho que nem são. Mas, no caso da Suzane, é outra coisa. Ela tá um nível acima. Ela tá um nível acima. Gente, o caso da Isabela, que eu acho muito triste, o que me toca muito nesse caso é a mãe, que ficou, né? Que sobra é a dor pra uma mãe, que nunca vai passar. Ela tem uma filha hoje, ela casou de novo, merece ser feliz, graças a Deus. Mas ela nunca vai esquecer a menina, ninguém, não tem como, né? Que morreu por bobagem, porque não tem como você dizer que uma criança merece morrer. A não ser que ela seja o próprio demônio. Nascido, entendeu? Mas não é o Damien.
Não.
Então, não é o anticristo. Então, não tem motivo. Não pode dizer. Não tem uma justificativa.
O que mais me irrita no caso da Isabela Nardone é que, assim, o cara pegava a filha de 15 em 15 dias. Tipo, ele quase não convivia com a menina, gente. Não precisava.
É um péssimo pai, né?
Porque quando ela ficasse maiorzinha, talvez ela nem quisesse mais esses 15, de 15 em 15 ver o pai, sabe assim? Porque aí vai ficando adolescente, aí não quer mais ver pai, mãe, quer ir sair com os amigos, sabe? Então, era uma questão de... O tempo que ele ficou preso, era o tempo que ela ia crescendo e ia querer mais ver ele.
Então... Agora, tinha necessidade? Ai, mas ela era birrenta. Não justifica.
Gente, pelo amor de
não
Deus, né?
Não justifica.
Se você for matar toda criança que faz birra, não vai ter criança no mundo, né?
Né? Não justifica.
Ah, pelo amor de Deus.
Então, assim, o caso da Nardone é um caso que é muito dolorido por isso. Este documentário, você fica só chateada, claro, nas cenas da mãe, que se emociona, óbvio, da avó, que ficam muito tristes. Mas não é um caso tão denso quanto o da Daniela Pérez e o da Matsunaga. Assim, o documentário em si e o do caso Evandro também, provavelmente. Porque eu não achei que a Netflix, ela se empenhou pra isso. Tá? Aí você quer saber mais? Dá uma pesquisadinha que tem os documentários sobre.
É que a Netflix, eles não... Eles parecem que documentário, eles não aprofundam muito, né? Então, aí fica raso, né?
Mas o da Matsunaga até achei que eles foram um pouquinho além. Mas o da Nardone, eu achei que eles ficaram em cima do muro. Porque,
ver,
assim, tem alguns outros documentários internacionais, de casos internacionais que eles fazem, que, bom, os primeiros são muito longos e muito detalhados. Aí é até demais, né? Tipo, Making a Murder...
Nossa, The Keepers, meu Deus.
The Keepers, Staircase, são muito longos. Aí é demais também. Então, tudo bem, a Netflix fazer uma coisa mais rápida, mas tem que dar uma aprofundadinha em algumas coisas. E eu esqueci de falar que esse da Nardone não é um caso de... É uma hora e pouco, tá? Não é em episódios. Então... Esse aqui é aquele tipo de documentário. Talvez por isso tenha ficado tão superficial, tá? Assim, olá. Estilo filme, na verdade, né? É um filme, né? O da Matsunaga já é em episódios. Não esqueci quantos, mas ele já é em episódios. 4 episódios da Matsunaga. Da Matsunaga é rápido. Por isso que é mais detalhado. Então, o da Nardone, acho que até por esse motivo aí, por eles terem feito em formato filme, ficou mais superficial. Mas vale de qualquer forma.
Temos as 4 indicações de documentários nacionais. Em 3 plataformas diferentes, né? Então, Globoplay, Netflix e HBO Max. A gente escolheu esses casos porque são os mais famosos, né? Sim. Desses 4, pelo menos 3 vocês já ouviram falar, tenho certeza. Né? Então, eu acho que o do caso Evandro é o mais diferente, mas todos são muito bons. As histórias aqui são muito boas, né? Mas os documentários, uns são melhores do que os outros.
É porque depende, né, de como é feito. Eu acredito que, eu não vi o do caso Evandro, mas pra mim, na minha opinião, vou julgar só os três que eu vi, o melhor é a Daniela Pérez. Eu acho que o mais bem feito.
O dela é bom, realmente. É.
E aí foi uma exigência, acho que da própria Glória Pérez, que falou, eu que só via fazer se fosse uma coisa muito bem feita, com verdade e tal. Tanto que ela não quis fazer nem na Globo, e ela é autora de novela da Globo.
Não julgo.
Então, vale a pena, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, das indicações. Espero que vocês assistam. E se vocês já assistiram, dá um toque lá pra gente, conversa lá, dá a sua opinião de qual dos quatro vocês gostaram mais, se você já conheceu as quatro histórias, quatro casos, enfim. Conta lá, comenta lá.
E se tiver indicação também de outros casos em outras plataformas, ou até mesmo nessas, aí vocês indicam pra gente nos comentários.
Isso, fala lá que a gente vai assistir, vai procurar. E se a gente já tiver assistido, a gente já fez uma indicação de quatro documentários aqui da Netflix. São bem interessantes. Quem não ouviu, corre lá. Tá lá, já tá disponível aí no Spotify e nos outros streams. Ok? Ai, gente, é isso. Muito obrigada por vocês ouvirem. Lembrando que todas as quartas-feiras temos episódios novos. É isso. Um beijo e até o próximo episódio.
Até quarta, gente. Beijo.
Tchau, beijo. Tão denso quanto o da Daniela Mercury. Quanto da Daniela Mercury.
Daniela
Horror!
Mercury,
a teia da Daniela Mercury.
Repete.
Ai, coitada. Tá viva a mulher, gente. Credo.
Arruma. Fala de novo.